Porque nós vamos agora conversar com um médico cirurgião geral, com residência médica pelo Hospital Universitário de Alagoas, professor Alberto Antunes, que é o doutor Jean Rafael. Ele é professor do curso de medicina da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e também é mestre e coordenador da disciplina Saúde, Ciência e Espiritualidade. E a gente vai tratar com o doutor Jean as cinco formas, o tema da gente hoje é cinco formas de construir saúde emocional. Alguém se identifica aí? Oi, você ouvinte, alguém se identifica? Saúde emocional. E alguém sabe definir, afinal, o que é saúde emocional? Então, se não, aumenta o volume um pouquinho, que a gente vai conseguir a definição é agora com quem entende, tá? Doutor Jean, seja muito bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Uma honra participar com vocês de um tema que é muito grato ao meu coração.
Muito bom. E muito bom ouvir esse sotaque, viu? Muito bom.
Ah, que bom.
Sotaque alagoano. Eu sou pertinho aí de você. Eu sou do Rio Grande do Norte.
Ah, coisa boa.
É muito bom, muito bom. Me diz, agora, vamos definir para esse nosso público aqui, saúde emocional. Quando a gente cita esse tema, doutor Jean, a gente está querendo alcançar aonde no nosso ouvinte? A gente está querendo chamar a atenção dele para o quê?
Olha, é importante a gente buscar, principalmente no momento que a gente vivencia, né, a saúde emocional. Seria justamente a gente buscar não adoecer do ponto de vista, né, de transtornos aí da mente. Ou seja, a gente buscar aí tudo que for possível para que a gente gerencie o nosso estresse, ou seja, os nossos fatores estressores que estão sempre aí a nos incomodar. E desenvolvendo justamente essa balança favorável ao nosso lado, nós vamos aprender a lidar com esses fatores emocionais e construir, né, essa saúde e que tem um conceito bem mais amplo, né, recomendado até pela Organização Mundial de Saúde, um bem-estar não só físico, mas também mental e espiritual, né, além do social.
Sim, sim. Me diz uma coisa, doutor Jean, eu estou vendo aqui que você já trabalha com palestras, né? Então, essas cinco formas de construir a saúde emocional já faz parte de um cronograma que você vem realizando. E o público-alvo desse trabalho?
Olha, o público-alvo hoje, nós temos prestado serviços a muitas empresas, instituições e pessoas comuns, né, como eu. Esse tema, ele veio, né, para um médico, cirurgião, do trauma, acostumado a abrir, olhar ali o órgão, ter um coração na mão, ter um fômago na sua mão, e que de repente foi diagnosticado, né, com depressão, com síndrome de pânico há 11 anos. E teve que buscar, dentro da medicina convencional, e ampliar esse olhar para esse campo emocional para poder tentar dar uma reviravolta na vida. Então a gente leva esse tema, pela nossa prática, né, pelos nossos estudos, a toda e qualquer pessoa, toda e qualquer instituição que deseja conhecer mais sobre esse campo.
Então é o doutor Jean que se mostra e prova como sobreviver, não é isso?
Isso mesmo. Através do livro A Ciência da Gratidão, Marcelo, nós, nesse período agora, a gente está recebendo vários feedbacks legais.
Que legal.
De várias pessoas do Brasil e fora do Brasil.
Que legal,
né?
Que legal.
Falando sobre a importância, né, de como isso tem ajudado, principalmente nesse momento agora.
Muito bom. E aí, a gente falando especificamente sobre o nosso tema, cinco formas de construir saúde emocional. Tem como a gente especificá-las? Primeira, segunda, terceira? Tem como a gente ir nomeando para os nossos ouvintes?
Olha, eu coloquei um pouco daquilo que, na prática, né, eu vivenciei e que me ajudou muito, né, nesse período de recuperação, nesse período hoje de produtividade cada vez mais ampliada. Eu digo que uma das coisas mais importantes é o autoconhecimento. O autoconhecimento, né, seria a forma, né, que eu começo a lidar com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, e isso reflete naquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes nós começamos a tomar atitudes por não saber lidar com a carga de pressão desses fatores, e eu peço no meu dia a dia a tomar atitudes que só pioram a situação. Quer ver como é que isso funciona mais ou menos na prática? Então imagine que você tenha um processo, por exemplo, adverso, nesse momento agora que nós tivemos isolamento, então você começa no seu lar a não lidar com aquelas situações, por exemplo, do casal ou com os filhos, aí você busca fugas por exemplo, na comida. Então você começa a ingerir cada vez mais comidas calóricas e isso leva à obesidade. Você começa a comprar mais, você começa a beber mais. Então, ou seja, não lidar com aquele sentimento, muitas vezes, que está levando você à insegurança, que é o medo, muitas vezes, é a raiva. Então, o autoconhecimento permite você reconhecer como que você está sentindo, o que está por trás daquele sentimento e as atitudes que estão te levando, muitas vezes, ao agravamento que pode levar ao adoecimento. Mas, à frente, é o que a gente não quer. Então, se autoconhecer, eu digo que é algo muito importante e que nós estudamos muito pouco e treinamos muito pouco nas nossas instituições e no nosso dia a dia.
Se eu não me conheço, como é que eu vou me respeitar, respeitar meus limites, saber até onde ir, como proceder comigo mesmo, né? Segundo ponto, hein, Jean? Vamos lá, segundo ponto que a gente pode deixar de destaque.
Olha, o segundo ponto é algo que é muito da nossa modernidade, vamos dizer assim. Nós temos uma dificuldade muito grande em estar no aqui e agora, ou seja, desenvolver concentração. Nós estamos muitas vezes fazendo uma tarefa, mas a gente está pensando no futuro ou então está ruminando o passado. Então, várias pesquisas já vêm demonstrando, né, pesquisas que usam até o próprio celular, os aplicativos, para nos mostrar o quanto que a gente está ausente do momento presente e das nossas relações e das nossas pessoas que nós amamos, ou as pessoas que nós convivemos. Então, desenvolver essa concentração, esse estado de presença, estar no aqui e no agora, é algo que nos ajuda muito, né? Porque a gente consegue lidar melhor com as situações.
Ok. Esse excesso de passado é uma carga pesada que muitas pessoas trazem para o presente, né? E às vezes fica difícil carregar, né, Jean?
Isso, você traz aí sentimentos como culpa, né? Como mágoa. Então, tudo isso fica lá e você traz hoje uma das coisas que aumentou enormemente a procura no Google, a ansiedade, que é o excesso do futuro. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta daquilo? Então, esse excesso de futuro, muitas vezes, que não irá acontecer, mas está acontecendo no teu, na tua forma de agir no momento presente, ele leva justamente, se você não lida com isso, a adoecer mais à frente. Então, desenvolver o aqui e agora é algo que é muito importante para a gente construir, né, a nossa saúde emocional.
Ouvindo o que o Jean está falando aí, gente, dá para a gente tirar a conclusão que já é uma lógica. É que tudo na dose certa, né? Você nem pode estar preso ao passado, né, para ficar carregando ele nas costas, porque ele vai atrapalhar e pesar muito aqui no seu presente e nem vai colaborar com o seu futuro, né? E se você for ter esse excesso de futuro que vai atrapalhar, não, porque eu não vou conseguir, é porque eu tô com medo, é porque eu não vou, porque não vai. E aí, vai resolver. Então, é o aqui agora, como o Jean tá mesmo colocando aí, com a dose certa, vai funcionar. Tá aí ele que é prova viva, né? Terceiro ponto, Jean. Dá pra gente ir.
Ok, terceiro ponto. Eu disse que é algo muito interessante. É algo que é a nossa autocompaixão. Um termo também muito estudado, foi cientificamente. Mas o que seria essa autocompaixão? É lidar com a minha natureza humana. Muitas vezes eu não admito que eu possa errar. Muitas vezes eu não admito que eu possa adoecer. Isso aconteceu muito comigo. Eu não admiti que estava doente. E aí a gente retrata que eu começo às vezes a ver o preconceito que eu ia ter das pessoas, o preconceito que eu tinha dos profissionais, o preconceito que eu tinha dos remédios. Não é por quê? Porque eu, médico, eu não posso errar, eu não posso adoecer. Como que vai ser isso? Isso só piora a situação emocional. Então, você lidar com carinho com você, entender a sua natureza humana, né? Que você busca sempre o acerto, porque às vezes você gasta muita energia tentando acertar que você acaba errando. Então, lidar com carinho, lidar com muito amor com você, né? Empreendendo as responsabilidades, mas lidando com elas de uma forma, né, um pouco diferente, porque hoje nós temos o perfeccionismo, ele acaba muitas vezes, né, treinando toda a tua energia, toda a tua produtividade e você acaba adoecendo. Então, é uma orientação aí de muito carinho com você.
Maravilha. Quarta forma de construir saúde emocional, Jean.
Aí eu digo que é um tema que eu uso muito no meu dia a dia, um tema que foi, não é, o título do nosso livro é gratidão. A gratidão, ela vem sendo estudada muito, não a gratidão de modismo, mas a gratidão do ponto de vista científico. A pesquisa de neurociência mostra que quando eu exercito a gratidão, áreas cerebrais minhas, elas freiam a cascata do estresse. Então, treinar a gratidão é algo muito interessante e muito importante no meu dia a dia. Eu posso começar treinando de uma forma simples, anotando num papel, até o momento que eu começo a vivenciar a minha vida e olhar que muitos momentos eu tenho vários motivos para ser grato. Conversando com meus alunos, né, onde a gente anda nas palestras, a gente vê que a grande maioria das pessoas reclamam muito. Já acordam reclamando e vão dormir reclamando. E isso traz impacto. Então, agradecer é estimular áreas, é estimular teus hormônios, é estimular tua química. É mudar o teu olhar frente à vida e frente ao sofrimento. Isso diminui e estabelece propostas de você ter mais força. E na construção do último pilar que a gente vai falar para vocês.
Opa, porta aberta para o último pilar agora.
Ok, aí é a construção da resiliência. Uma resiliência que é um termo que vem da engenharia, da física, que é a capacidade de você deformar algo e ele voltar, né? Aquele corpo, quando ele não ultrapassa aquela pressão, ele volta com a característica normal. Trazendo para a nossa psicologia, para a nossa medicina, seria justamente a capacidade que eu tenho de lidar com esses problemas adversos da vida sem gerar marcas, sem gerar esses transtornos, nem o adoecimento. Então, justamente, desenvolver essa resiliência, que é um conjunto desses todos os outros que nós falamos aqui. A resiliência é justamente essa capacidade que eu vou lidando com essas adversidades. Isso vai me fortalecendo. E tudo isso me permite lidar melhor com o corpo físico, né? Lidar com esses escapos que a gente vai desenvolvendo que são nocivos para o nosso dia a dia, cada vez aumentando essa capacidade de construção da nossa saúde emocional, do nosso psiquismo e do nosso corpo.
Uhum.
É isso aí, ó.
Muito bem. Jean, você estava me contando no começo, tá aí essas cinco formas, né, gente, de construir a saúde emocional, que o Jean narra pra gente aí e deixa aí sim como um livrinho de cabeceira, viu? Como regras a serem seguidas, tá bom? Mas ele estava me falando aí do seu próprio caso, né, Jean? Há 11 anos atrás, foi, você me falou?
Isso mesmo.
E aí eu tô trazendo um pouquinho da sua história, porque eu digo, você como viveu esse caso há 11 anos atrás, então você já traz essas palestras há um bom tempo, não é isso?
Nos 11 anos, quando eu adoeci, eu passei um período de tratamento, mais três. As palestras vieram depois de muito estudo, muito conhecimento, muita prática.
Sim.
Então, mais ou menos há 3, 4 anos, a gente começou no nosso próprio ambiente de trabalho, hospitalar.
Isso.
No ambiente, né, corporativo, a gente começou a fazer essas palestras. Mas já fizemos aí mais de 1000 palestras aí nesses 4 anos.
Maravilha.
Graças a Deus.
Eu queria saber, eu queria saber justamente porque a gente está vivendo esse período de pandemia. Eu quero saber se houve um acrescente nesse período pandêmico para as suas palestras, para esse lado motivacional, para o que você já fazia. Houve um acrescente? Porque a gente sabe que esse período de pandemia gerou um desequilíbrio emocional muito grande, né?
Isso, aquilo que é conhecido como a quarta onda, né, que vem justamente com esses transtornos que nós queremos sempre evitar. A nossa palestra, os nossos treinamentos é justamente para evitar essa quarta onda. Realmente, a gente percebeu que houve um aumento tanto dos pacientes, tanto da procura dos pacientes. Né, a gente vê isso hoje, a busca pelos consultórios psiquiátricos, o aumento do uso dos remédios. Tudo isso já leva realmente a uma preocupação com o que está acontecendo. E no setor corporativo, né, no setor institucional como um todo, as pessoas já se preocupam com isso. E estão realmente nessa volta, querendo buscar formas. E a gente desenvolveu uma palestra, que é o gerenciamento do estresse, justamente nesse período agora de pandemia e pós-pandemia.
Uhum.
Onde eu vivenciei, junto ao hospital aqui, né, a gente leva também a experiência do que vivenciamos, onde eu fui para os profissionais da área de saúde, né, que iam trabalhar, que não foi fácil. Né? A questão do medo, a questão daquilo que poderia acontecer, a gente desenvolveu esse treinamento piloto para eles, um treinamento de autoconhecimento que foi para o Brasil, para o mundo inteiro de forma online. Realmente muitas pessoas entraram, citavam o que estava acontecendo. Foi muito legal, foi muito gratificante. Então a gente leva essa proposta para as instituições e realmente, com certeza, a tendência é aumentar essa procura, porque é uma onda que vem, que a gente precisa trabalhar para não deixar que o adoecimento se instale nos nossos colaboradores.
Uhum. Vocês têm tido, você tem assim algum exemplo de alguma situação que lhe chamou atenção nessas palestras? Alguém que te chamou assim num canto e lhe mostrou, ó, tá acontecendo isso, me aconselha isso, o que é que você me diz? Como é que você saiu dessa? Eu quero também uma resposta. Tem esse tipo de coisa?
Ó, a gente tem diversos feedbacks. Do livro, foi muito interessante, a gente tem recebido feedbacks dos mais diversos. Pessoas que estavam tentando cometer suicídio, que a vida estava toda desorganizada, e agradecendo porque os conhecimentos, a história, o que tinha no livro, pôde ajudar elas a, em algum momento, a refletir melhor. No grupo de autoconhecimento, nós temos pessoas que no início, elas sonhavam que estavam no respirador, elas acordavam sufocadas, ou seja, somatizando. Então elas passavam aquele feedback e buscaram aplicar isso no seu dia a dia, a gente passava os exercícios, né, para que isso foi. E quando elas adoeceram, realmente do Covid, o que é que aconteceu? Do sarcófago, ou seja, desenvolveram a doença, elas estavam muito mais serenas. Então, assim, olha, graças a Deus, a aplicação desses conhecimentos está me fazendo passar pelo processo, e a gente está aqui, ó, no grupo, conversando. E isso foi muito gratificante.
Uau.
Isso foi muito legal.
Muito bem.
Elas passavam que quando adoeceram de forma real, elas estavam bem melhor do que lá no início, quando era o meio do adoecimento. E conseguiram, né, suplantar, transpor aquele momento de sofrimento de uma forma mais serena. E isso foi muito, muito legal, muito gratificante.
Gratificante.
No dia a dia, com os profissionais, a gente pôde ver os feedbacks que eles diziam, poxa, trabalhar isso é algo muito importante, porque eu já venho para cá com medo, eu fico dentro do hospital com medo, eu saio com medo, porque eu não sei se eu sou o próximo. E eles diziam, olha, fazer essas técnicas, né, essa conexão com o meu propósito, com a minha espiritualidade, essa conexão com esses exercícios, me deixa mais forte para seguir adiante.
Isso.
E foi algo que a gente aplicou também no nosso dia a dia, onde a gente passa na palestra.
Sim, sim.
E um dia, eu fui dar uma palestra em São Paulo, né? Todo mundo alegre e abraçado. Quando eu voltei aqui para Alagoas, eu tive que usar um monte de coisa o dia inteiro, e aquilo ali era máscara, era óculos, né? A gente perdeu contato. E o quanto, né, que praticar essas coisas ajudava a gente a suportar e transpor aquilo ali, fazer o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho e seguir adiante.
Uhum. Esse livro que você cita aí é A Ciência da Gratidão, não é isso? É esse livro que você fala. É o livro do Jean, gente. Ele é o autor do livro A Ciência da Gratidão, Como Prevenir as Doenças da Mente e Aplicar o Gerenciamento do Estresse, não é isso? É um livro de 2019. O pessoal pode ter acesso a esse livro como, Jean?
Ó, esse livro ele está agora na segunda edição, né? Acredito que graças a Deus ganhou um selinho aí a mais.
É,
ele está distribuído, distribuído nas livrarias do Brasil inteiro.
Sim.
É, quem tem a dificuldade das livrarias, ele está disponível em plataformas como a Amazon, como a Apple, né? Então
legal.
Consegue pegar ele de forma digital.
Uhum.
Mas é, eu acho muito legal que esse livro ele foi lançado em dezembro de 2019. Era algo que eu dizia, poxa, a gente não pode postergar isso. E veio como uma coisa assim que nesse momento está sendo muito, muito útil e eu fico muito feliz com isso.
Pois é, dezembro de 2019 já para abrir 2020 como uma coisa, assim, como livro de cabeceira mesmo, como aquele manual de instrução, né? Manual de sobrevivência,
algo...
de instrução não, sobrevivência.
Foi algo bem legal. Nós lançamos esse livro também lá em Londres, a gente fez um treinamento lá e foi muito legal.
Muito bom.
E tem ajudado e a gente fica feliz com isso. É a nossa proposta, é auxiliar.
Ô Jean, eu quero voltar um pouquinho lá no começo, porque eu fiquei curiosa e eu acho que para o público é importante, que você deve trazer isso nas palestras, e eu acho que para o nosso ouvinte é bem interessante. Eu mesmo, como ouvinte aqui, vou me colocar porque fiquei curiosa e eu queria te perguntar, porque você passou a fazer as palestras, porque você conseguiu superar uma fase difícil na sua vida. E a gente não te perguntou, eu não te perguntei como o Jean conseguiu superar. que ajuda o Jean recebeu? Como você pediu socorro? Porque você colocou aí, eu como médico não admitia que eu pudesse estar passando pelo que eu estava passando. Como foi que você superou tudo? Como foi que você chegou ao, poxa, sobrevivi, estou aqui e agora vou ajudar outras pessoas? Como foi esse processo?
Isso mesmo, e foi também o objetivo maior desse livro. Porque é o seguinte, eu era naquele momento, aquela criancinha que com 8, 9 anos lá atrás, começou a vender colorau e sabão na feira com a minha avó, cresci, né, fazendo essas coisas, fui estudar na capital, longe da cidade, com 17 anos, 18 anos, eu comecei a dar aula, eu comecei a ser professor com 18 anos, a minha carteira foi assinada com 18 anos como professor, e quando eu voltei como médico, e o sonho, o modelo de sucesso era aquele que havia sido apresentado para mim. Então eu consegui o carro que eu queria, consegui ali ser o executivo, o diretor do hospital, maior da região. E aí, de repente, eu começo a apresentar vários sintomas, vários colegas me acompanhando, e no final da história todos diziam, olha, o que você está apresentando é fruto do estresse, isso está com história de pânico, está beirando a depressão. E eu não aceitava. Até o momento que isso começou a ficar cada vez mais grave, e foi quando a minha esposa, né, e a gente relata essa história, né, que junto com a minha esposa, e o livro fala de um médico norte-americano, que é bem interessante que ele vem, me conhece aqui, e aí vocês vão ler para poder entender melhor, e a gente vai batendo esse bate-papo, fazendo esse bate-papo bem legal. E aí eu não aceitava. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi aceitar ajuda especializada. Aí veio o psiquiatra, coisa que nós tínhamos, e muita gente tem preconceito de buscar o psiquiatra. Ah, isso é coisa de doido, não vou. Tem preconceito com as medicações, que uma boa parte das pessoas não tomam ou interrompem a medicação, então a gente chama atenção para isso. As pessoas têm preconceito com os psicólogos, em buscar o profissional para fazer uma psicoterapia. Então, foi algo que a primeira coisa que eu chamo a atenção é a aceitação, a busca de ajuda especializada. E a partir daí eu fui descobrindo todo esse norte que está no campo científico, as pessoas vêm estudando, mas muitas vezes a gente não conhece e não aplica. Que foi tudo isso que a gente falou. Uhum. Então eu fui conhecendo, fui aplicando, fui validando e hoje é algo que complementa as ajudas especializadas que a gente já conhece.
Sim.
Então, veio toda essa história aí.
Muito bom saber disso, muito bom passar isso para esse ouvinte e reforçar aqui com a sua história que tem, gente, 5 formas de construir saúde emocional. Saúde emocional é possível. Tá aí o Jean trazendo o seu depoimento, né? Mostrando a sua história para você, para mim, e também deixando aqui o seu relato de como você construiu essa saúde emocional. Tem o livro que é da autoria dele, tá aqui para você, reforçando o título A Ciência da Gratidão, que você pode nas plataformas aí pesquisar e adquirir. E claro, Jean, a gente quer cada vez mais desejar sucesso para você no seu trabalho, nas palestras, que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, é isso mesmo, alcançadas por todo esse exemplo. É o que a gente até olha aí, poxa, por que que eu passei por tudo isso, né, Jean? Aí a gente olha, poxa, isso. Mas se eu passei e agora estou ajudando pessoas, então estou tirando de letra, tá bom, aconteceu, já passou, foi ruim, mas que bom que eu agora estou ajudando alguém, não é isso, Jean?
Isso mesmo, lembro como se fosse hoje, 2 meses que eu fiquei no quarto, que não saía do quarto, nem debaixo da cama.
Eita.
Subi num palco, às vezes, e falar para 3, 4 mil pessoas.
Eita.
Não há nada na vida que dimensione isso. E olho para trás também e vejo. Se não fosse aqueles momentos, talvez eu não estivesse mais aqui para contar a história.
Aí.
Então eu sou muito, mas muito grato. Inclusive, eu aprendi a ser grato nesses momentos de dificuldade. Porque são eles que, se bem utilizado, a gente pode ir lá para frente.
É,
então, para mim, é uma honra, é uma alegria muito grande sempre poder compartilhar, sempre poder aprender. Eu digo que eu sou um aprendiz ao longo dessa estrada e alguém que gosta de compartilhar e conhecer cada vez mais pessoas e falar para pessoas.
Vou tirar um gancho aí dessa história que o Jean está falando, que a gente está falando para muita gente, o rádio ele alcança longe. E a gente sabe, como você falou aí, que muitas pessoas estavam com o interesse de tirar a sua vida, às vezes por causa justamente de uma dificuldade, como a que você estava vivendo, tem muita gente que pode estar nos ouvindo agora que possa estar com essa intenção. Porque a dificuldade está tão grande. Mas olha aí, gente, o exemplo do Jean. Ele estava numa dificuldade tão grande e hoje ele está sendo exemplo. Ele está alcançando pessoas que estão saindo de dificuldade porque ele um dia passou por uma. Percebem como situações podem ser superadas? Então é hora de superar situações, porque o Jean conseguiu e a gente consegue também. Então, vambora?
Vamos lá,
vamos sacudir a poeira aí? Joia, vamos sair debaixo da cama, como o Jean falou aí? Dá pra sair? Dá. Beleza? Joia, Jean, sucesso pra você, viu? Nosso abraço carinhoso, tudo de bom. A gente se encontra. Vou continuar divulgando aqui o livro, tá?
Um abraço pra você, pra todos os ouvintes. Fiquem com Deus e vamos embora.
Eba!
Força positiva.
Valeu! Força na peruca, tchau, gente. Jean Rafael, gente, conosco, muito bom falar com ele, é isso mesmo, pessoal, tá aí, muito bom ver o exemplo dele, a dificuldade que ele venceu, nós todos podemos, você pode também, tá bom? Eu sei que nem tudo é fácil na vida, nem tudo, não é pra você, não é pra mim, não foi pra ele, mas tá aí, ele provando que superou, e você também pode. Tá bom? Ouve aí que a gente tem sempre uma mensagem legal aqui, tem sempre pessoas como o Jean passando por aqui.